está no ar. Cultura. Espiritualidade. Impacto social. Local Podcast.
Bucaneiros e bucaneiras de todo o Brasil, sejam bem-vindos a mais uma Glocal Pirata. Dessa vez, voando, mergulhando, lustrando o braço. Pessoas, sejam muito bem-vindos a mais uma Glocal Pirata. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar aqui comentando sobre esse mundão da cultura pop. Meu nome é Silas Chosen e eu vou apresentar os nossos membros da mesa de hoje. Primeiro, ele, o nosso acadêmico local, a única pessoa... Ah, tem razão. Estamos aqui para falar de Falcão e Soldado Invernal. Bom, o Ed já não me deixou esquecer. Estamos aqui para falar sobre Falcão e Soldado Invernal, o novo sucesso, arrasa quarteirão, arrasa sofá, porque você assistiu do sofá, você não passou por nenhum quarteirão para ver essa série da Disney Plus. E eu estou, primeiro quero apresentar ele, Edu Molina, nosso acadêmico pessoal, que está aqui no Astrolábio, vendo para onde navegamos o navio. Tudo bem, Edu?
Fala, Silas, beleza? Prazer estar com vocês de novo aqui. É bom que temos o Ed, né? A gente não, né? A Glocal paga o Ed para ele corrigir a gente quando a gente erra.
Então eu não vou mais agradecer o Ed. O Ed não vai receber mais obrigado.
Ele é muito bem pago para isso.
Ele já tem o dinheiro do busão.
Exatamente. Tô fazendo só o que eu preciso fazer.
Vocês já ouviram a voz melodiosa de nosso timoneiro zumbi, o Ed, aquele que não deixa o navio ir nem para a direita nem para a esquerda. Ed, diz um oi aí pro pessoal.
E aí, galera que tá acompanhando a Glocal Pirata, mais uma vez estamos aqui. Dessa vez eu consegui participar na Glocal Pirata do Oscar, a internet não ajudou, mas dessa vez estamos aí, muita alegria para mim estar aí.
É isso aí, mas hoje nós temos uma convidada incrivelmente especial, é outra especialista. O Edu, ele é especialista, mas eu não preciso dar elogio para ele, a convidada eu preciso elogiar. Um amor de pessoa, uma pessoa que mora no nosso coração, Gabi Franco, uma pessoa digníssima, de alta sabedoria. Deixa eu pegar a minha colinha aqui. A Gabi, ela é jornalista especializada em cultura pop e quadrinhos, ela é criadora do Minas Nerd e hoje ela está no delicioso podcast Vai Que Pega no Olho. Imagina se pega no olho, junto com outro cara que mora no meu coração, o Thiago Cardim, que um dia estará aqui entre nós nessa barcaça. Tudo bem, Gabi?
Tudo bem, gente. Muito obrigada pelo convite, novamente. E me chamou para falar de Marvel, né? É óbvio que eu vou.
Chamar o Cardim para falar de DC, mas vai dar tudo certo.
É.
Vamos fazer um programa DC versus Marvel, aí chama os dois.
Não, é que o Thiago Cardinho, ele é muito Marvete também, ele é mega fã de Marvel, pra chamar, pra falar
de DC. Ele é Marvete, o herói preferido dele é Homem-Aranha,
não, Thiago Cardinho é Deus no céu, o Dr. Doom na Terra. Já recebemos um salve pessoal aí do Marcos Lopes. Marcos, um abração pra você e um abraço pra todo mundo que está nos vendo ao vivo, ou você aí no futuro, espero que já vacinado, embaraçada nos braços de seus queridos. Gente, Falcão e Soldado Invernal. Alguém pode me dar, antes de entrar, de mergulhar na nossa pauta, alguém pode me dar... Gabi, vou abrir para a nossa convidada. Você consegue me dar uma sinopse do que acontece nessa série?
Acho que Falcão e Soldado Invernal é um arco de redenção do Sam Wilson. Porque, queira ou não, o Soldado Invernal, que é o nosso querido Buck Barnes, aí, ele teve um filme praticamente dedicado a ele, que foi Guerra Civil, Capitão América e Soldado Invernal. Exatamente. Totalmente dedicado a ele. O Sam, que depois teve aquela incumbência, que o Capitão deu o escudo para ele, acabou ali, pá. E agora, o que, que vai ser do Sam com esse escudo que o Capitão deu para ele? É um baita de um legado, que a gente chama de personagem legado, essa coisa de passar para frente, carregar a honra de representar aquela insígnia não sendo, não está presa à pessoa, que depois a gente também vai trabalhar bastante isso, provavelmente, aí no podcast. Mas eu encaro o Falcão e o Soldado Invernal como o arco redentor do Sam Wilson, do Falcão, né? A história dele, como que ele... E também tem muita política no meio, né? É sensacional essa série, porque ela é uma série totalmente politizada, né? Questão racial, questão territorial, questão
do imperialismo,
um monte de coisa. Então, pra mim, eu resumiria como sendo o arco redentor do Sam Wilson.
Perfeito. Um pouco antes dessa série acontecer, do que se passa essa série. Primeiro, Ed, nós vamos ter spoiler hoje?
Cara, é bem provável que sim, hein? Acho que não vai ter como a gente falar da série.
O Ed foi lisonjeiro. A gente vai ter spoiler pra caramba aqui. A gente vai falar de quem morre, quem vive, quem fica horroroso no uniforme do Capitão América. Spoiler, é o Sam Wilson.
Já tivemos spoiler.
O Sam Wilson, ele veste uma cueca boxer em volta da cabeça e vira o Capitão América Voador. Eu gosto muito da atitude, eu não gosto muito de como ficou o design da roupa final. Mas isso a gente vai conversar.
Eu gostei muito mais, as cores muito melhor distribuídas, mas aquele negócio na cabeça realmente.
Tá,
nada a ver.
Tipo, enfiei a cabeça numa maneira. Enfia a cabeça numa meia.
É igual a asinha do capitão, né? Tipo, colocou a asinha do capitão.
Isso, é aquele negócio mesmo. Tipo, funcionou muito bem nos quadrinhos, mas quando a gente vem em 3D,
nos
tipo
quadrinhos o uniforme super do, funciona.
Tipo o uniforme do Wolverine. Uau, o Wolverine é demais. Isso. Aí você passa na frente de uma loja onde tem um cara fazendo um promotor vestido de Wolverine e você vê por que o uniforme é todo preto nos filmes.
Nunca levaria a sério um cara daquele.
O que? Agora, vamos lá. Um pouco antes dessa série, e eu acho muito bacana que isso, pra quem não tá vendo aqui, esse é o Sam Wilson com uma meia na cara. E com um Ray-Ban estiloso.
Ficou bonito, né, cara?
Oi?
Eu, do pescoço pra baixo, eu achei que.
Do pescoço pra baixo tá estranho.
Eu achei lindo.
Cara.
Achei bem bonito.
É o Falcão América inclusive... melhorado por Wakanda.
É, inclusive, vou comprar a camiseta.
Que é outro probleminha também, que assim, tipo, um designer. Não me pareceu um designer tão Wakanda assim. Algo me disse que o Wakanda não faria um design tão Stars and Stripes, tão pomposo, tão americano.
Claro.
Mas a gente releva. Tem outros problemas da série que eu quero conversar. Primeiro, eu queria chamar a atenção para como eu gosto de como essa série ela consegue pegar um problema que foi criado no Guerra Infinita. E aí ele traz para cá o problema do Guerra Infinita, e ele coloca, ao mesmo tempo em que ele para e pensa como é que isso daí vai reverberar em termos de um problema sociopolítico no mundo real, imagina que 3,5 bilhões de pessoas somem, 5 anos depois elas voltam a aparecer, o que isso causaria de impacto na sociedade, no âmbito geográfico sociopolítico, e ele transforma esse no estopim da série, porque aconteceu isso, Sam Wilson e o Bucky Barnes, o Falcão e o Soldado Invernal, foram dois dos que viraram purpurina e viraram poeira, voltaram, e agora, 5 anos depois, eles têm que arrumar a casa, porque não tem mais Steve Rogers. Steve Rogers tá nos anos 50, vivendo a vida doidado. E a série começa aí. E eu acho que não tem mais nada tão importante que aconteceu antes no MCU que precisa entender para começar essa série, né? A série ela é muito boa já de estabelecer, olha, o Falcão foi o Falcão. Tá, ajuda muito você ter visto os filmes do Capitão América especialmente. Mas logo no começo, antes de entrar
aqui
na...
Eu acho que um filme que também vale a pena ver, só para lembrar do arco do Zemo, é o Guerra Civil.
Guerra Civil, esse é bem bacana, porque eu vou falar bastante quando a gente for falar do Zemo hoje. Mas a série começa, e eu gostaria de se vocês quiserem, da gente estabelecer, de a gente comentar o arco de cada um dos personagens por completo, antes de. E depois, fazendo os comentários que a gente quiser, salpicado. Mas antes eu queria falar assim: a primeira decisão da série é uma decisão que eu já vi criticarem. E assim. Antes de mais nada, quem gostou da série?
Eu amei. Quem gostou?
Cara, dentre vocês, alguém não gostou da série?
Ah, não. Eu amei.
Não. Amor. Eu senti, eu ouvi amor. Ed, fala outro sentimento pra série.
Cara, eu fiquei extasiado assistindo essa série.
Estasidão, se eu tenho dois acadêmicos aqui pra me corrigir, mas neologismo rocks, é isso. Edu, outra emoção.
Ah, cara, eu achei uma das melhores coisas que a Marvel fez até hoje, cara.
Uma das melhores coisas que a Marvel fez até hoje. Uau, só elogios muito altos. E eu vou ser o cara que vai pisar no chão. Vocês estão muito, Falcão voando.
Vocês estão muito Marvete.
Estão muito Marvete. Estão muito. Ai, tudo que a Marvel faz. Kevin Feige, vem aqui, entre na minha casa, coma todo o que está na minha geladeira.
Assim, Filas, eu entendo. Eu tenho as críticas à série. Eu tenho críticas. É claro, como eu vejo primeiro como fã, depois eu vejo como jornalista, né, de entretenimento e quadrinhos, mas eu tenho críticas, porém, no conjunto, o conjunto da obra é bom, é muito bom.
Certo.
Então é isso.
Eu gosto de coisas muito pontuais e eu desgosto muito de coisas também pontuais. E uma delas, eu acho que uma das coisas que eu não gosto é como a série resolve uma das coisas que eu mais gostei na série, a gente já vai falar, que é o Isaiah Bradley, que a gente já vai falar dele também. Primeiro, eu queria abrir pra gente falar sobre o Bucky. O que vocês têm a dizer sobre a trajetória, onde o Bucky começa e onde o Bucky termina nessa série? E a gente pode ir falando sobre tudo que for aparecendo na série, mas me falem assim, quais as suas percepções sobre o Bucky? Sobre o Soldado Invernal, sobre a trajetória de culpa e de cura que ele passa.
Fala você.
Edu Molina começa. Desculpa, Gabi.
Não, eu acho que o foco central é trabalhar nessa questão dessa retenção do Buck, né? Ele é um cara que sofre demais ao longo de toda a saga cinematográfica ali, né? Com tudo que ele passa. É um cara que tem uma culpa enorme que ele carrega nas costas, né? Então acho que a série trabalha um pouco com isso nele, né? Mostra bem no começo o peso que ele tem, né? De carregar aqueles milhões, milhares de mortes que ele foi responsável. Mesmo ele, teoricamente, ali não era ele que estava fazendo aquilo, mas ele se sente culpado, né, por aquilo. E ele vai tentando, né, com aquele caderninho, ir atrás de um por um ali para conseguir completar essa saga de perdão que ele precisa, né? Então é uma questão de se perdoar por tudo aquilo que ele fez, e eu acho que ao longo da série ele vai se desconstruindo e vai entendendo melhor quem ele é, né? Qual o papel que ele tem, e ali no episódio final a redenção dele, que eu achei uma cena muito linda, né? Achei muito bonito, ó, todo o processo ali de redenção dele. Achei muito legal a forma como apresenta e a forma como ele termina a série, né? Aquela leveza, a cena que ele vai falar com aquele senhor ali, não lembro o nome dele agora, né? Mas aquela cena pra mim ali foi, embora a gente não veja a conversa dele, mas aquela cena pra mim foi espetacular, assim, só dele entrando na casa e depois saindo, e depois na rua vendo, né, aquele senhor ali no restaurante que eles iam juntos, e que eles foram conversando, rindo, né? Então acho que ali foi um marco muito legal, e ali que ele tira aquele peso das costas dele. Então acho que é uma história que trabalha muito a redenção do Buck ao longo de todo esse tempo, cara.
Mesmo que seja um pouco doloroso, porque ele perdeu um amigo.
Exatamente.
Ele não vai voltar a ter contato com esse senhor, infelizmente. Gabi, e você? O que você viu naquele clone maravilhoso do Mark Hamill?
Então, o Bucky Barnes, primeiro, a existência do Soldado Invernal, pra mim, é uma ideia genial que o Ed Brubaker teve pra revitalizar o Bucky, né? Porque o Bucky ia ser pra sempre o sidekick do
ia ser o Robin do Capitão América.
Ia ser sempre o sidekick do Capitão América. Quando ele criou o Soldado Invernal, ele deu a chance de ele ter um destaque muito grande, apesar de ele não ser o Bucky, entre aspas, ali, falando, né? Então, eu gosto muito da existência desse personagem, eu acho que ele foi muito bem trabalhado nos filmes. O filme que eu mais amo de toda a saga Marvel é o Soldado Invernal, é o Capitão América Soldado Invernal, é o que eu mais gosto, é o meu top ali. E é, eu acho que nessa série o que eu ouvi muita galera reclamando foi que a galera não reconhecia o Bucky ali, né? Tipo, caramba, mas como? Ele tá muito mole. Ele tá devagar. Ele não tá agressivo. Gente, é isso que ele tinha que ser. Ele não era o Soldado Invernal. Ele era o Bucky. Ali ele tava agindo, ele tava com medo dele mesmo. Então toda vez que ele entrava em confronto físico, ele tinha medo de quem ele era. Porque imagina você ficar anos sobre o domínio, né, tipo, mental, e sair desse domínio mental e aí agir como se nada tivesse acontecido. Tipo, é claro que óbvio, vai ter gatilho, você tem que se controlar o tempo todo. É como se fosse um vício, como se você fosse um viciado, né, tipo, sei lá, é como se você fosse um viciado e de repente você se limpasse desse vício, você ficasse bastante tempo sem consumir droga e aí você vivesse ali a berlinda, né, lá onde é, de lá de quase cair e de consumir a droga novamente, né? Então ele ficava o tempo todo lutando, não só com os outros, mas consigo. Então isso é muito bonito de ver. Isso é muito bonito de ver. Então assim, eu não achei errado realmente o Bucky contido, porque ele é assim que ele tá. Não sei se mais tarde ele vai se liberar.
É, na verdade você tem uma cena muito bacana, que é um flashback de Wakanda. E a gente descobre, na verdade, que tipo, teve um processo terapêutico quando ele estava lá em Wakanda. Exatamente. Quando ele estava lá em Wakanda, teve meio que
faz um teste com ele, né? É. Ela faz um teste com ele para ver se ele está em plenas faculdades, nas plenas faculdades mentais
isso.
dele.
Né? A gente não vê todo o... Me perdoe, eu acho que tem um gato tentando invadir a minha sala aqui. A gente não vê, assim, a extensão do trabalho terapêutico, mas a gente vê o final. E o final é que o Bucky tá liberto daquela senha de palavras esquisitas.
Exatamente. Mas não tá liberto da culpa, né, Silas? Essa
não,
questão.
Não tá liberto da culpa. Isso aqui é
um processo dele ir se libertando da culpa.
Verdade,
e eu acho que o ápice disso era ele falar com o vovozinho lá, com o senhor oriental.
O senhor Miyagi, versão Marvel.
Ele estava com medo novamente de perder o amigo, que foi o que você falou. Ele estava protelando falar isso porque ele não queria perder essa pessoa. Porque ele sabia que ele ia chegar.
Porque o Bucky é um cara que perdeu, assim como o próprio Steve Rogers, o Bucky foi removido da vida dele e perdeu um século de vida, recuperou agora.
Foi arrancado, né?
Foi arrancado e acabou de perder o melhor amigo dele, que é o Steve Rogers também. Ele é um cara, assim, muito carente de conexão. Na verdade,
de conexão. Não tinha família, todo mundo tinha morrido, os amigos dele já não estavam mais lá.
Que é uma coisa que eu até acho interessante, eu gosto muito do Sam, porque ele, além de ser o protagonista da série, ele não é aquele cara, ele não é um cara sombrio, dark, sozinho, lobo solitário. Sim. Ele é um cara super bem, de bem com a vida. Ele tem a família dele, aliás, a família do Sam, um amor, conhecer a família do Sam, descobrir que o Sam é o tio Sam.
É, tio Sam.
Tô fazendo sinalzinho de trocadilho pra quem tá vendo o podcast, tio Sam. Mas assim, eu acho que o Bucky, talvez ele seja talvez é um dos personagens que eu menos tenho problemas com a trajetória dele dentro dessa série. Eu acho que é muito coeso, bem começo, meio e fim. Ele tá tentando se redimir, ele tá tentando causar um processo de cura e um processo não é reprimenda, ele tá tentando pagar pelos crimes dele, mas tipo, ressarcir alguns dos problemas dele. Então, ele tem até aquela cena engraçada no começo, que ele fala, não machuquei ninguém, mas ele deu um soco no terrorista russo ali, onde ele tá tentando, ó, parte do meu processo de cura é pedir desculpa, é fazer reparações. Eu acho isso muito sério, eu acho isso muito saudável. Não sei se seria tão interessante assim ele parar imediatamente com a terapia, como a série sugere que ele pare.
Também acho que não gostei dessa parte. Falei,
mas MCU,
tinha que continuar,
tinha que ser sério com isso.
Mas isso aí é uma parada muito comum na sociedade, né? A gente vê que a galera faz terapia e quando começa a ter os primeiros sinais de melhora, ela desassocia a questão de a terapia está me ajudando a melhorar. Pensa, eu tô bem, eu vou deixar a terapia.
Que é perigoso.
A gente vê, exato, a gente vê muita gente que faz tratamento psiquiátrico que quando fica bem, para de tomar os remédios que fazem a pessoa ficar bem e aí vira um loop, né?
Exatamente.
Inclusive, Silas e todo mundo, né? A trajetória do Buck na série foi uma das trajetórias que mais deu margem para paralelos, né? E foi a que eu mais vi paralelos feitos nas redes sociais, principalmente na questão da luta contra o suicídio, sabe? A possibilidade de se vencer a culpa, por pior que ela seja. Isso foi muito bacana.
Eu tinha a impressão que você ia falar, nossa, foi a que eu mais vi paralelos com a minha própria história. Eu pensei, nossa, o Ed lutou na Segunda Guerra, assassinou um monte de gente.
Descobrindo um monte de coisas.
Foi um assassino russo, ele tem um braço muito forte. Eu tô descobrindo um monte de coisa sobre o Ed hoje.
Um episódio, né, que eu achei que foi muito emblemático pra isso. Foi vendo o Buck em Madripoor, né, cara? Onde ele tem que se passar pelo Soldado Invernal.
Ah, sim, nossa, muito bom.
Incomoda ele, cara. O quanto ele fica... Você sente a tensão do Sam olhando pra ele. Ele se segurando. Ele tendo que agir como ele agia antes. Então você... Ele age no limiar, né? Tipo, ali na conta pra ele não extrapolar. E você percebe, cara. Eu gostei muito daquela cena. É porque acho que mostra muito bem isso, né? O quanto ele consegue se controlar, embora fica sempre olhando a cena, você fala, cara, a chance de...
Agora ele vai matar alguém.
Agora vai entrar o Manchurian Candidate, vai ligar.
Vai trocar a chavinha ali.
Vai virar, e a hora que termina aquela cena... Você respira aliviado, fala, putz, ele não voltou atrás, ele continua sendo Buck.
Uma pergunta, inclusive,
sobre uma baita integridade também, muito legal, de caráter, isso daí. É uma força absurda, né?
Que é uma coisa interessante, assim, a gente também pode olhar, não sei se a série necessariamente chama isso pra à tona, pra chamar atenção pra isso, mas o Capitão América... O Steve Rogers, eu tenho a impressão de que ele é um dos personagens que não tem arco dentro do universo Marvel, porque ele é o único personagem que ele não muda nada. Ó, o Thiago Cardin, um beijo pro Thiago Cardin, nosso querido, na verdade ele é muito mais querido da Gabi. Eu facilmente veria uma série com a terapeuta do Buck cuidando de um herói diferente a cada episódio, tipo uma sessão de terapia da Marvel.
Maravilha. Sessão de terapia. Sessão de super terapia.
Precisa. Porque, poxa, calcula quanta terapia. Calcula todo mundo que precisa de terapia. Pô, a Gamora e a irmã delas,
e a Nebula.
Poxa! O MODOK. Vai ter agora uma série animada no MODOK e só pelo trailer você já percebe que
terapia seria sensacional.
Ele precisa super de terapia. Depois,
quem precisava de terapia de verdade era o Thanos, né?
O Thanos precisava de terapia, mas o Thanos, talvez o Thanos seja sociopata, então não sei se terapia vai ajudar. Talvez ele não seja, o Thanos seja só um babaca. Terapia aí, nesse caso, talvez ajude. Mas uma coisa que eu queria perguntar, assim, sobre Madripoor. Em que momento vocês descobriram que a agente Carter era o Power Broker? O mercador de poder? Porque eu descobri, assim, em uns 15 segundos.
Eu descobri... A gente já tava... já tava meio desconfiada. Eu tava desconfiada de que fosse ela. Mas aí a gente precisava de uma confirmação da série.
Quando eu vi que ela tinha um apartamento...
Quando ela falou com a Carly... Quando a Carly tava falando com ela... E depois eles fizeram a conexão... Eu falei... é ela...
Quando eles falaram... tem um Power Broker aí... Um cara sinistrão... Um cara que não respira perto dele... Anda na sombra... Tem um Power Broker sinistrão aí... E eu vi como é que tem esse cara sinistrão... E ela tem um apartamento de luxo... Com todas as artes do Louvre... Ali, eu falei, vai ter uma surpresinha aí, e eu achei que eu não gostei muito da revelação da surpresa, eu achei que a surpresa tem um impacto emocional de uma entrega de pizza ali. Mas problemas da série a gente vai falar depois. Por falar na Carly, aí agora a gente vai entrar no assunto dos apátridas. A Carly, ela é meio que a principal, entre aspas, vilã da série. Ela representa um lado político muito interessante da série, porque logo no começo, o que está acontecendo? 3,5 bilhões de pessoas sumiram. 5 anos depois, 3,5 bilhões de pessoas voltaram a aparecer. No mundo do Ocidente, onde está tudo mais ou menos estruturado, tudo bem que a gente, então, nesse sentido, a gente tem que entender que a linha que separa o lado de lá do Ocidente, ela é torta, porque com certeza o Brasil fica de fora, mas
o Brasil é uma realidade aqui paralela, é WandaVision. É WandaVision.
Tem toda razão. Mas o que isso causa no MCU é uma coisa muito parecida com uma crise de refugiados aqui. Quando todo mundo sumiu, as pessoas acharam, essas pessoas nunca mais vão voltar, vão esquecer delas. Quando essas pessoas aparecem de volta, não tem onde elas morarem. Os países não querem recebê-las de volta. Já tem alguém morando na casa delas. Nasceu um monte de gente mais. Elas voltam para um mundo totalmente louco. E a Carly, ela é representante de um grupo que quer que o mundo não tenha barreiras e fronteiras nenhuma. Aí eu comecei a ver isso, aí eu pensei, então quer dizer que essa série vai ser meio que nem Pantera Negra, tipo, o vilão tem razão em quase tudo que ele fala.
Praticamente.
Assim, me perdoem as pessoas que se amarram numa fronteira, mas fronteiras são invenções completamente virtuais. Não sei se... Eu não lembro quando foi que alguém... Acho que foi no xadrez verbal que eles falaram assim, não, qual é a bandeira mais... Essa bandeira, o país mudou de bandeira? Ah, não, mas aquela bandeira não é a bandeira do país, porque aquela bandeira é inventada. Aí alguém chegou e falou assim, todas as bandeiras foram inventadas. Assim como todas as fronteiras. É, por isso que eu gosto tanto de Star Trek, porque no Star Trek a Terra é um país só. Eu não leio, dependendo da fase do Star Trek, eles têm uma forma de governo, dependendo de outra tem um vulcano, dependendo de outra tem um Klingon, mas esse grupo, infelizmente, quer uma coisa legal e está usando métodos não muito legais, como explodir inocentes para se fazerem valer. O que os torna terroristas, pelo menos na minha opinião, talvez não na opinião de Sam Wilson. O que vocês acharam da personagem da Carly? Não conheci essa atriz. Achei ela uma atriz excelente. Mas me falem sobre o que ela representa, assim, em termos de personagem, em termos de política e em termos dela ter usado um soro do super soldado para ficar super forte, que é um assunto que a gente vai falar bastante já no próximo capítulo do podcast.
Eu achei, pessoal, eu concordo com você, excelente a atuação. Eu não me lembro o nome da menina agora ali, mas ela foi excelente. Ela consegue, apesar de... É legal porque assim, você olha uma menina em cena. Você não espera que uma das líderes aí dos apátridas fosse uma menina. Tipo, e ela tem personalidade, tem força, ela tem essa visão de onde eu quero chegar. Embora os meios sejam meio bagunçados ali, mas ela consegue visualizar aonde ela quer chegar, né, e ela usa, né, todos os recursos que ela tem em prol da causa, né? Então eu acho que ela consegue vender muito bem esse papel e te dá em alguns momentos até aquela uma sensação de raiva ali, de olhar e ver como ela está trabalhando e você perceber que a motivação é certa, mas o meio que ela está fazendo está errado. A hora que ela explode o prédio com os reféns ali dentro, depois que eles saqueiam ali as coisas todas ali, daquele estágio, tipo assim, cara, tipo, eu já na hora já olhei e falei, já pensei, né, que a Marvel vai mesmo fazer isso, né, ela vai usar de uma violência absurda nessa série, uma coisa que talvez nos filmes ela tenha, não tenha ido tão a fundo, mas acho que essa série, ela pegou pesado em alguns pontos. Eu acho que ela faz isso com a Carly e com a trajetória dos apátridas, né? Eu acho que ela consegue mostrar isso, essa força, essa violência excessiva em nome de uma causa. Eu achei muito legal, né, a forma como foi trabalhada essa ideia toda na série.
Gabi, fala um pouco da Carly agora que você retornou. O Edu falou sobre o uso de violência que a Carly faz. Ela tem uma causa nobre, ela tem uma causa digna. E ela, em muitos momentos, eu quero acreditar que ela não é uma pessoa má.
A Carly não é uma pessoa má. Ela é uma pessoa que infelizmente, foi radicalizada. Né, porque ela está à margem da sociedade, né? Então, ela estando à margem da sociedade, não sentindo acolhida, não sentindo que tem um lugar ali, ela acha que ela tem que usar, que só assim ela vai chamar atenção para ser acolhida, né? Principalmente do governo. Só que com isso ela sacrifica civis, que também não tem nada a ver com o pacto, né? E aí a gente tem que fazer um paralelo aí, porque o Sam dá um. Eu concordo com essa questão de ai, não chamem eles de terroristas, mas eles estão praticando terrorismo, então é difícil isso. Porém, a linha é muito tênue aí, porque o Sam, no começo da série, a primeira cena que tem é o Sam numa missão militar, e o Sam mata pessoas. Ele explode carros ali. Então aí a gente fala, ué, Sam, você tá querendo. O que você está querendo aí pregar para Carly, para que ela não mate pessoas, se você, quer dizer, você é do governo, você tem chancela para matar pessoas, e ela não. É difícil, aí
não,
fica
é difícil. Aliás, a gente tem que lembrar que, apesar do Sam ele estar matando, as pessoas com que ele está atingindo são combatentes, e a Carly ela atinge pessoas inocentes, a gente não pode esquecer, isso é uma coisa que nem todo mundo lembra, que o MCU como um todo, ele começou com muita como propaganda militar americana. Você tem bastante momentos no MCU que tocam ali no militarismo norte-americano, estadunidense, de uma maneira que eu não acho tão positiva, de uma maneira que eu não acho tão sadia. Inclusive, um dos filmes que eu mais queria gostar, eu vou fazer um pequeno parênteses aqui, que é um dos filmes que eu mais queria gostar e me decepcionou de uma maneira homérica, que é o Capitão Marvel. O Capitão Marvel, ele consegue fazer um paralelo muito bacana com uma questão de refugiados, ele consegue fazer uma questão muito bacana com qual é a aparência de alguém que eu possa confiar, porque ele transforma os Skrulls em refugiados, e você entrou no filme achando que eles iam ser vilões, e o filme puxa esse tapete de uma maneira muito inteligente. Mas aí, na hora em que ela percebe que ela está num time que faz mal para a galáxia, ela fala, eu não posso mais usar as cores desse time, eu preciso usar as cores de outro time. Ela vai e põe as cores da Força Aérea Americana. E, pra mim, isso quebrou muito o que o filme estava querendo dizer. Porque a Marvel não conseguiu criticar ainda, e ela... Eu amo muito que a Marvel, o MCU, eles conseguiram trazer assuntos muito importantes pro cinema. Nem todo filme tá preocupado com isso, e nem todo filme precisa. Mas você vê o Thor Ragnarok e o Pantera Negra discutindo colonialismo de uma maneira muito inteligente. Pantera Negra, inclusive, eloquência a mil ali na hora de discutir esse tipo de coisa. Mas o militarismo americano é uma coisa que a Marvel não consegue. Ela precisa abraçar, mas não pode porque não dá pra abraçar, mas aí eu tenho que abraçar. Mas aí, pô, um dos
ela personagens... com essa série, ela fez críticas com essa série, porém, também passou a mão. Tipo, né? Tipo, deu um tapa e assoprou depois.
Exatamente. Foi isso que ela fez.
E é um pouco daquela que a gente vai falar depois do Walker, né? Mas é bem a ideia americana, né? Nós vamos pegar um herói de guerra para ser o novo Capitão América. Não existe herói em guerra, né? Aquilo que os caras fazem o tempo inteiro, não dá para você falar um herói de guerra. É o discurso americano que a gente vê o tempo inteiro. Os outros são terroristas.
Mas na verdade, tipo. Mas Edu, aí até aí o Capitão América, o Steve Rogers foi um herói de guerra, o Bucky Barnes foi um herói de guerra, eles foram um herói de guerra. Herói de guerra era aquele que matou nazista. Matou nazista e herói de guerra. Porque a gente estava falando da Segunda Guerra, óbvio. Né?
Sim, tinha um inimigo claro ali no meio. A última guerra romântica, a última guerra onde o mal era o mal, péssimo, perverso.
Era muito claro qual era o mal, né? O mal era.
Exatamente. Tanto que se você tá escrevendo uma história e você não sabe o que fazer do vilão, faça dele um nazista. Deu certo com Harry Potter, deu certo com Indiana Jones. Dá sempre certo, porque nazista apanhando.
Epítome do mal.
Nazista apanhando, todo mundo gosta de ver. É a verdade. E eu não vou pedir perdão para os nazistas que estão ouvindo, porque eu não quero que vocês os ouçam.
Exatamente. E tá lá Bastardos Inglórios também, que é um filme excelente.
Exatamente.
Pra querer bater em nazistas.
É um filme que fetichiza esse aspecto da nossa cultura. De uma maneira muito explosiva.
Não só. Bastardos Inglórios existiram, né? Isso que é mais louco.
Sim.
Era uma facção, né, de soldados judeus também, grande parte feita de soldados judeus, que matava nazistas.
E ninguém sentia falta. E agora, da Carly. Alguém tem mais algum comentário sobre a Carly? Não que a gente não possa voltar, mas...
Eu acho que a Carly, a única questão é que essa questão do militarismo americano fica muito forte, como eu falei. Então, assim, tem horas que eles querem... Eles estão apontando o dedo sujo pra Carly, porque não tem como, né? Eles estão fazendo muito pior, de um lado. E aí estão querendo novamente ensinar. Tem essa coisa de querer ensinar, não é assim que faz, é assim, que bababá, né? Que é errado isso. Mas eu não acho a Carly uma personagem ruim. Ela realmente, ela tava obcecada com uma ideia. E também o fato de terem colocado ela como uma mártir, um líder, né?
Ela é muito o resultado de um problema sociopolítico completamente fora do controle dela. Agora, a Carly... Fala,
não, bom, não, é que eu não sabia, né? Eu vi nos comentários aqui, o Vovô Nerd, abraço pro Vovô Nerd aí, ele disse que a Carly ela já tinha aparecido no filme Solo, de Star Wars. E eu estou tentando lembrar quem é...
Ah, eu também não lembro, mas deve ter sido um papel menor.
E o filme foi tão ruim que eu também não consigo me lembrar.
Eu me recusei a assistir
Solo. Vovô Nerd, perdoa a gente, mas a gente não vai falar sobre Solo no nosso podcast, desculpa. Mas Vovô Nerd, muito obrigado pelo toque. Agora, assim, pra terminar a parte da Carly, ela me falou uma coisa no final. Ela me fala uma coisa no final que eu senti muito aquilo. Que é ela virar pro Sam e falar: eu não acredito que você caiu nessa besteira. Quando ela vê o Sam ali com toda vestindo uma bandeira americana, ela fala: eu não acredito. E o que eu estava falando naquela hora era: Sam, eu também não acredito. Mas aí, sobre o Sam, a gente vai comentar depois. Porque a Carly, ela injeta um troço que faz ela ficar super forte. E você sabe quem gosta disso? O loirão babaca gosta disso. Mas eu quero falar sobre quem não gosta disso. Aquele cara que tem uma cabeça... Aquele cara que tem um capuz roxo. Aquele cara que tem um sotaque alemão. Aquele cara que bebe só dos melhores champanhe. Nosso querido Barão Zemo, o... Daniel Brühl, o ator conhecido do cinema alemão, fez Bastardos Inglórios, inclusive.
Tem sangue brasileiro.
Tem que quê?
Sangue brasileiro.
Não sabia dessa, é por isso que ele samba, é por isso que ele dança tão bem, né? Tem que ser o sangue brasileiro.
Dancinha do Zemo.
Sangue brasileiro com sangue alemão. Exatamente. Agora, o Zemo. O Zemo, ele tem uma participação até bem pequena comparada com os outros personagens na série. Eles mudam bastante, eu entendi pelo menos que eles mudam bastante a índole dele do Capitão América Guerra Civil para esse. Eles mudaram, eles deixaram ele bem mais quadrinhos, porém eles colocaram o pé dele no chão. Ninguém ia acreditar mais no Barão Zemo nazistão dos quadrinhos. Então, eles transformam ele numa versão um pouco mais eloquente do Síndrome dos Incríveis. Que ele é um cara que fala assim... Sim. E aí a frase, que é a frase da série pra mim, que ele fala assim... É, a Gabi vai saber me corrigir, mas... É, você que está querendo um poder maior, você não pode ser diferenciado de um supremacista. Quando ele falou aquilo, eu...
Não existe nenhum... É, ele falou assim, não existe nenhuma diferença entre um supremacista e alguém que toma um soro de super soldado.
Toma um soro de super soldado. Praticamente porque, porque por favor, vocês que têm mais estudo, eu sou só um Hellis nerd que tem... que estudou comunicação, que estudou publicidade, que é uma coisa que não tem função nenhuma. Vocês que estudaram coisas úteis, façam comentários sobre essa fala dele. Por favor, porque eu achei... E antes, desculpa, deixa eu antes só falar que o... Ele tá fazendo coro com uma coisa que o Alan Moore fala. Alan Moore, o grande escritor de Watchmen, de V de Vingança, de Do Inferno, de um monte de coisa... Quando o Alan Moore, ele quer se distanciar muito do mundo dos super-heróis, porque ele acha que super-heróis são uma fantasia de poder masculina branca inútil, na fascista. Visão dele, fascista. É... E agora, por favor, me comentem essa fala do Zemo.
Não, eu fui a pessoa que pegou, sabe aquele... Tem um meme que tem um cara, não sei se vocês já viram, um cara derramando champanhe num copo, falando assim, errado ele não tá, né? Tipo, eu fui a primeira pessoa que pegou essa fala do Zemo e coloquei nesse meme. Falei, gente, é incrível. Eu falei, concordo com o vilão. É, ele tá certo. Porque é isso. Qual é a diferença entre você ser um super-herói e querer combater, e querer, né, ser acima dos outros... Ah, mas eu tô por um... É por uma causa nobre. É por um bem maior, é por uma causa nobre. Mas quem disse, cara? Você perguntou pra alguém se a pessoa quer a sua intervenção? Se o país quer sua intervenção? Se, né, se o público quer sua intervenção?
É muito aquela coisa do... É muito aquela coisa do Batman, de eu sei o que é certo. Uhum. Logo, e eu sei mais do que vocês. Que é o princípio do fascismo.
E tem essa coisa... Tem esse rancinho fascistinha, fascistoide aí... E todo super-herói, que você falou, o Batman é um dos maiores deles, né? Tipo, o Batman é incrível, porque ele mesmo consegue produzir o crime em Gotham City, né? Tipo, exatamente. As indústrias
Wayne produzem. A miséria em Gotham produz, é culpa dele, né?
A miséria em Gotham é produzida pelas indústrias Wayne e ele mesmo combate a miséria. Tipo, olha, assim, olha só como eu sou bom, gente. Eu, né? Tá aqui, eu dou pra vocês o ladrão e eu bato no ladrão e prendo o ladrão. Então, assim, não tem como. E é mais ou menos isso que os Estados Unidos faz. Né? A gente sabe disso. Né? Foi isso que aconteceu quando eles militarizaram todo o povo lá no Afeganistão. Foi isso. 11 de setembro foi isso. Até então, né? Porque a gente sabe que era, né? Talvez eles mesmos tenham se bombardeado. Tem ainda essa corrente. Aí.
A Guerra do Golfo. Mas também, é, né? Isso. A Guerra do Golfo, eles... Hã? Armam. A Guerra do Golfo, eles jogam novamente na mão do Iraque. Eu não sei, achou que o Saddam Hussein ia ficar, não, de boa, tamo junto depois.
E aí eles vão lá e falam, não, agora a gente vai intervir. Agora precisa da intervenção americana pra gente conter isso.
É.
Sendo que eles mesmos fizeram a guerra. Então eles criam a guerra e eles contêm a guerra. Então, assim, é isso.
E eles determinam quem é herói, quem é vilão.
Exato. Eles dão um papel para cada um nesse joguinho imperialista aí. E o Zemo, ele tá coberto de razão. E eu acho que, assim, ficou realmente meio esquizofrênico a participação do Zemo. Tinha horas que você... Como você concordava com ele, você ficava com sentimentos mixed feelings, né? Tipo, falou, meu Deus, eu tô concordando com esse cara, mas ele é o vilão. E agora, o que ele vai fazer? Ele vai dar um golpe. Agora ele vai matar alguém. Agora ele vai... Não sei o quê. E ele... meio que segue também nesse jogo
O legal...
espectador ficou o tempo todo na mão dele, falando, agora Eita. Ele vai trair, agora
mas
ele vai
o bacana
trair.
É que o Zemo, ele é o cara mais coerente, pra mim, na minha concepção,
e é isso que eu falei,
mais coerente da série.
No final das contas, ele é o mais coerente. Ele é o mais parente.
Não quero dizer que ele necessariamente é 100% correto, até porque ele é um assassino a sangue frio. E eu até acho, que é uma coisa que eu vou comentar no Sam Wilson, que a série consegue resolver essa treta do supremacista na figura do Sam Wilson.
Mas, olha só, fala. O Zemo, ele tem total propriedade para falar o que ele diz, porque a família dele foi assassinada numa intervenção lá em Sokovia.
Numa intervenção de super-heróis, tem razão. É legal que eles conseguiram traduzir assim, a principal motivação dele no Guerra Civil era vingança, era puramente vingança, e agora eles traduziram isso de uma maneira filosófica.
Ele já assentou esse sentimento aí dele ter perdido a família, mas ele não quer que isso aconteça novamente. Ele não quer. É por isso que ele quer destruir os soros, é por isso que ele não quer que haja uma outra. Novos Vingadores, ele não quer que exista esses super seres, ele quer acabar com esses super seres.
Ele não tá errado. E agora, eu quero falar sobre o personagem que eu acho um dos personagens centrais da série, que ele entra pra fazer uma bagunça e o Walker, o Capitão América queixudo, ou como chamaram os chegados, Capitão América Kiko, filho da Florinda, ele é... Primeiro que é muito engraçado perceber que ele é filho do Kurt Russell, e tem umas horas ali, especialmente quando ele tá se defendendo na frente do julgamento, ele dá... E você vira o olho e fala, meu Deus, é muito igual ao Kurt Russell.
Não, se ele pusesse um tapa-olho ali...
Ele tem aquela queixola do Kurt Russell.
Aquele
é muito loirão mesmo. E meio torto. O Kurt Russell, eu acho o Kurt Russell muito mais bonitão do que o White
Russell.
Mais bonito,
mais presente.
Entortou umas coisas ali na carinha dele.
Como é que fala? Ele é mais proporcional. O rosto do Kurt
Russell é mais proporcional. Tem toda a razão. E é muito engraçado, porque a introdução do Walker eu acho que é um dos meus momentos favoritos da Marvel de ódio. Porque o Sam Wilson, ele não fazia ideia do que fazer com aquela tampa de lixo, deixa de lado o escudo e fala, bom, vão deixar lá no museu e não vão mexer nele, eu não posso ser o Capitão América, porque onde já se viu o Capitão América afrodescendente, vou deixar o meu escudo aqui. Não dá 10 segundos, eles já querem botar outro branco loiro de olho azul. E aí aparece lá o Capitão América branco e você vê a cara do Sam Wilson falando, que cagada, aqueles filhos da mãe não aguentaram 10 segundos, a máquina do tempo que mandou o Steve Rogers pro passado não tá nem esfriou, eles já querem um outro branquelo. E o resto da série toda é o Sam. Você vê na cara do Sam que ele tá... Você vê na cara do Sam e na consciência dele, que é o Buck abrindo a boca. O Buck vira pra ele e fala, você fez muita cagada, meu amigo. Amiga, não dá pra te ajudar. Olha só, ó, tá vendo? Olha lá o John Walker. Olha lá, ó, pronto, cometeu o genocídio. A culpa é de quem? É de você, Sam Wilson. O Buck só buzinando lá. Me fala o que vocês acharam de John... O nome dele é... Qual o primeiro nome do Walker? É John Walker?
John Walker? É John ou Johnny Walker? Alguma coisa assim.
Não é Johnny Walker, Ed.
Então é John.
Não vai ser um jabá tão fácil assim.
É John Walker.
John Walker, ok. Falem aí do John Walker. O que vocês acharam da trajetória do Capitão América 2, o agente americano, amiguinho ali da Elaine do Seinfeld?
Fala, Edu.
Cara, eu achei que ele... eu achei uma questão que eu acho bem, bem interessante, que é a ideia do simbolismo, né? Você precisa, né? Os Estados Unidos ali precisavam de um símbolo, já que tinham perdido um, tem que substituir o outro. E essa questão desse simbolismo, você vê de cara, na primeira cena que ele aparece, uma arma na cintura. Quando ele aparece com aquela arma na cintura, você já percebe o seguinte, esse cara não tem princípios. Esse cara é o americano do século XX, do século XXI. Ele vai fazer o que foi preciso, né, para mostrar a sua força, para se impor sobre os outros e para sentar porrada em quem estiver atrapalhando o governo. Então, ali, para mim, a apresentação dele já mostra essa mudança de símbolo. Não que o Steve Rogers fosse diferente, mas eu acho que ele tinha ainda... o Steve Rogers, eu acho que era um pouco daquele cara da Constituição Americana, do princípio ideal, daquela coisa mais utópica do que os Estados Unidos se propõe a ser lá no final do século XIX, do século XX e tal. E o John Walker é o americano de hoje, é o cara que... legal, tem um escudo aqui, mas se precisar eu mato, eu uso o escudo pra matar.
Que cena forte aquela.
Pra mim é uma das melhores cenas, né, da série. E ali pra mim, assim, você olha pra aquilo e fala, cara, tá aí, cara, esse é o símbolo dos Estados Unidos nos dias de hoje. Eu acho que o Walker, ele foi isso. Ele reflete esse simbolismo do americano, ou do que foi os Estados Unidos ao longo do século XX e do século XXI
ele, até os dias de hoje. Ele tem uma força muito... Ele tem uma presença muito... Muito daquilo que a gente estava conversando sobre o fascismo traduzido para os super-heróis. Ele é um cara que resolve na mão, no muque. Quando ele descobre que ele não pode chegar lá, ele acha uma maneira de tomar um soro do super-soldado. Ele fica mais forte.
Eu tenho pra mim que a cena mais importante de toda a série é do Zemo e aparece o John Walker, né? Que é o Zemo pisando nos frascos do soro do super soldado, e aí o John Walker acha um, né? Pra mim, aquela é a cena mais importante da série, e não tem nenhum dos protagonistas, né? Nem o Sam e nem o Bucky.
Por quê? Por que você acha que aquela cena é mais importante?
Primeiro porque foi a cena que mostrou a sobra do soro que o John Walker toma, né? E em segundo, porque foi dali pra frente que deu o desfecho da questão de se conseguir vencer os super soldados. Talvez se aqueles soros tivessem sido aplicados em outras pessoas, o desfecho da série seria outro, né? Então acho que ali foi quando começou a...
E é muito legal o parceiro dele, que eu esqueci o nome de super-herói do parceiro dele agora, que o parceiro dele fala, ele pergunta pro parceiro, cara, você tomaria o soro do super-soldado? Ele falou, claro, eu sou bom. O soro, ele serve pra expandir o que você já tem lá, que é inclusive meio que o ethos do Capitão América. Aí você vê que o John Walker, realmente, o soro expande o que tem dentro dele. Ele vira um psicótico maluco, assassino. Que aí,
na verdade, assim... O John Walker, não querendo passar pano pro John Walker, nem passar a mão na cabeça dele. Mas ele é um veterano de guerra que tem estresse pós-traumático.
Faz todo sentido também.
Ele é um cara que veio da guerra, ou seja, inclusive na hora que ele tá lá no tribunal, onde eles questionam o que ele fez, ele fala, vocês me fizeram. Que era aquilo que a gente tava conversando lá, que os Estados Unidos vai, radicaliza, militariza, e depois ele larga a mão. Ele fala, ah, não tem nada a ver com isso.
Eu fiz o que vocês mandaram eu fazer.
Fiz o que vocês mandaram, exatamente. Eles chegaram lá e falaram pra eu matei. Né? E aí ele volta. Assim, existe grandes casos, gente. Aliás, não sei se vocês estão familiarizados com isso, mas se vocês puderem ver documentários sobre galera que voltou do Afeganistão, que voltou até do Vietnã. O Vietnã já é mais conhecido, né? Mas a galera que volta, os soldados que voltam com estresse pós-traumático é muito grande, é muito grande. E eles têm a vida deles destruídas, eles não conseguem, a maioria se vicia em droga ou bebida, eles têm uma vida muito errática. E o Walker, ele é esse cara. Aí quando ele toma o soro do super soldado, o negócio vai a mil, realmente. Elevou ao máximo a questão do estresse pós-traumático dele, onde ele nada mais é do que um soldado invernal americano.
Exatamente.
Ele é um soldado invernal americano.
Só que ainda assim.
Série que é legal pra assistir nesse universo de heróis. O Justiceiro. O Justiceiro trabalha muito essa questão.
O Justiceiro é muito bom.
Na primeira temporada, principalmente, né?
Eu fico muito com a impressão que o John Walker, ele toma aquele... Ele toma o manto como uma obrigatoriedade de continuar o serviço maléfico que ele estava fazendo na guerra. Ele não é que ele... Não, eu não quero dizer que ele gosta do trabalho dele, mas ele entende que ele tá fazendo certo. Ele acha que é certo.
Sim.
Ele concorda
com o que
ele tá fazendo.
Porque ele foi radicalizado assim. Foi assim que ensinaram ele ser. O caráter do Steve Rogers, ela é completamente diferente do caráter do John Walker.
Muito.
Ele cresceu num mundo diferente. Ele cresceu num lugar diferente. Ele era uma pessoa diferente do John Walker. Né? Agora, eu acho que assim, o próprio Zemo fala um pouco sobre isso também. Eles falam, vocês idolatram demais o Steve Rogers. E é real, é real. Existe uma idolatria enorme no Capitão América, sendo que ele também tinha falhas. Acontece que, para fazer o trabalho de Capitão América, ele era ótimo. Ele era isso. Ele era o líder dos Vingadores. Ele que manteve todo mundo junto. Ele que injetava ânimo nas pessoas, ele acolhia as pessoas, ele era um cara humano. É isso que é muito legal. Apesar de ser um super soldado, o super soro como é que fala? Potencializou a humanidade do Steve Rogers. Isso é o mais legal.
E é uma coisa, né? Que o parceiro do Walker, que é o Vovô Nerd, já trouxe
pra gente. O Nerd lembrou que é o Battlestar.
Vovô Nerd, por favor, esteja com a gente em todas as nossas lives, porque você está nos salvando hoje à noite aqui.
Isso, muito obrigado, Vovô Nerd.
O Battlestar, né, ele fala isso na conversa que eles têm, né? Ele já tinha pego o soro, não falou pro Battlestar, e aí ele... O que, que você acha? Você usaria o soro em você? E aí ele fala, cara... se você for muito bom, né, ele vai te potencializar isso. Se você não for, ele potencializa o outro lado. Então, ele tem esse diálogo. Né, e aí ele já tá matutando, legal. Tipo, pelo menos eu entendi.
Ele acreditava que ele era bom, exatamente.
Exatamente.
Ele acreditava que ele era bom.
Só que então, eu sou o cara.
É o caso do...
Eu vou melhorar.
É o caso do sinceramente errado. Sabe aquela pessoa que está... sinceramente errada? Ela tá sinceramente errada.
Eu acho muito interessante que eles criaram um personagem pro futuro da Marvel agora, que vai ser o Agente Americano. Ou seja, ele vai ser um personagem de conflito. Eu não vejo o Agente Americano resolvendo nada.
Não, ele vai ser na verdade, ele vai ser, novamente, ele vai ser o Soldado Invernal Americano.
Isso, ele a Helene tá completamente
bancado pela pé. Ele vai ser um poder paralelo. Vai ser uma milícia.
Só que aí eu quero ver ele entrando em conflito com a galera de bem, de fato. Quero ver ele saindo na mão com o Sam Wilson.
Sim.
Por falar em sair na mão e Sam Wilson, eu quero falar agora sobre o Isaiah Bradley. O Bucky decide uma hora falar pro Sam Wilson. Sam Wilson, tem uma coisa que você precisa saber. E apresenta o Sam Wilson pro Isaiah Bradley. O Isaiah Bradley é um super soldado que o governo americano manteve em segredo. Nunca transformou ele em Capitão América. Porque ele era negro. A série é muito clara ao dizer que o cara não virou Capitão América porque ele não é branco e loiro. E quando o cara se mostrou... que não era um soldado invernal, quando o cara demonstrou humanidade, ele desobedeceu ordens para salvar vidas, o governo americano prendeu ele e ficou fazendo experimentos nele por 30 anos. O Isaiah Bradley, para mim, foi a maior surpresa da série. Achei uma atuação espetacular. O ator, que eu não me recordo o nome agora, ou o Ed ou o Vovô Nerd vão conseguir me dizer qual é o nome da pessoa, com certeza. E o Isaiah Bradley, ele representa esse...
O ator é o Carl Lumbly.
É, o Carl Lumbly. Ele tá representando bem aquilo que a série tá tentando trazer um pouco desde o começo, de que a experiência negra, a experiência humana negra americana para os Estados Unidos, ela vale menos. Ela é menos importante.
A vida
negra vale menos. Ela é menos humana. Então, quando a Isaiah Bradley tá falando pro Sam, os Estados Unidos nunca vão nomear um Capitão América negro, e se nomearem, eu não conheço nenhum que deveria, não conheço ninguém que aceitaria. Eu já sabia que no final da série, o Sam Wilson ia virar Capitão América. Claro. É, porém, quando a Isaiah Bradley fala isso, eu não consigo mais levar tão a sério a posição do Sam Wilson a partir dali. E a gente já vai falar sobre a trajetória do Sam Wilson, que é muito interessante, é muito legal. Mas essa foi a minha visão. Ali no final, eles tentam botar o Isaiah Bradley no museu, mas, cara, os 3-4 últimos anos de ver e experimentar o que... Não experimentar na minha pele, é claro, mas, assim, de ter alguma proximidade. A minha cunhada, eu passei um tempo em Minneapolis, a minha cunhada mora em Minneapolis, a gente conversa muito com ela. Então, ela estava ali no meio de tudo que aconteceu por causa do George Floyd e, recentemente, por causa do julgamento do assassino de George Floyd. Então, longe de mim dizer que eu tenho experimentado de qualquer forma isso, mas ver e presenciar essas histórias acontecendo me dão uma impressão de que faltou embasamento nessa série. Essa é a minha impressão. O que vocês dizem, especialmente em relação entre Isaiah Bradley, Capitão América e Sam Wilson?
Uma coisa que eu achei, olhando para o contexto histórico real mesmo, tudo que se passa com o Isaiah Bradley, ele aconteceu. Existe na década de 30, entre a década de 30 e a década de 70, o governo americano, ele pegou cerca de 600 negros do Alabama e fizeram um estudo da sífilis não tratada de Tuskegee. Então eles pegaram esses 600 negros como cobaias, aplicaram em 300, 400 dele o vírus da sífilis, observaram a progressão natural daquilo, fizeram comparação com os outros que não foram infectados, não avisaram os doentes sobre o tratamento, não avisaram o diagnóstico para eles. A informação que foi passada para eles é que eles tinham aquela doença porque eles eram sangue ruim, porque o sangue deles era ruim e por isso que eles tinham aquela doença. E esse estudo durou mais de 40 anos. Você está pegando 300, 400 homens negros que foram debilitados por conta da sífilis, que se degeneraram, que se degradaram, violando completamente princípios éticos, legais, da medicina, dos direitos humanos. E aí, quando você vê uma história dessa e você joga ela, né, para o quadrinho e agora na série, poderia ter explorado mais. Eu acho que, assim, por mais que você queira trazer à tona um assunto importante, de certa forma passou o pano. Eu acho que isso me incomodou. Você poderia explorar mais o Isaiah Bradley. Acho que eu e o Silas, a gente chegou a conversar um pouco sobre isso. Inclusive, a gente até achou que não ia mais voltar a tocar nele depois do episódio 2. Agora, beleza, vai ficar só por aí. E, na verdade, quando trazem ele de volta, é legal, mas não é. Porque passa o pano e deixa como está. Então, isso me incomodou bastante, numa história que poderia ser desenvolvida. E eles não falam, que ele é o primeiro Capitão América negro, porque ele é preso. Pelo menos nos quadrinhos, ele é preso porque ele usa a roupa do Capitão América para uma missão que o Steve Rogers não aparece. Então ele usa a roupa do Capitão América, ele cumpre a missão, ele faz o que tinha que ser feito e ele é preso porque usou a roupa do Capitão América.
Gabi, e você?
Eu acho que eu amei quando o Isaiah Bradley apareceu. Inclusive tem o neto dele também que aparece nos quadrinhos, né, a gente sabe, o neto dele mais pra frente vai ser o Patriota, e a gente, quando ele apareceu, eu e o Thiago olhamos falando, ah, não acredito, Isaiah Bradley, porque, né, fã de quadrinho. Porém, eu acho que é o seguinte, a razão do Isaiah Bradley existir, e eu não, o Silas, lá no começo você falou que o Sam não ficou com o escudo porque ele achava que não era lugar para um capitão negro. Eu não acho que ele tinha essa consciência de capitão negro, mas não é exatamente... eu acho que ele não se achava merecedor, né?
A impressão que eu tive quando aconteceu aquilo, especialmente assim, em resposta ao... especialmente por causa da reação dele ao ver o John Walker de Capitão América, o que eu achei que foi a intenção dele, e claro, eu posso estar errado, é que assim, não é que ele achou assim, cara, se eu virar Capitão América, isso pode causar mais mal do que bem, por causa de como podem reagir a isso, por causa do lugar, do país onde eu estou. E com certeza, isso que você falou faz bastante sentido também. Isso que você falou faz bastante sentido também.
Tanto é que eles debatem, ele e o Buck debatem isso, né? Eles debatem, porque fica um jogando pro outro. Então por que, que você não pegou? Ah, porque o Steve não confiou em mim. Ai, meu, e eu não confio. Assim, o Sam não confiava em si, porque o discurso racista, supremacista branco, fala pro negro não confiar em si. Exatamente. É isso que o discurso fala. Então, assim, ele não confiava em si, não porque ele tinha problemas de autoestima, mas porque o meio onde ele vivia falava que ele não era digno daquilo.
Que é, isso, aí, né? Aí talvez entre um pouco no que eu falei. Fala, Ed.
E além disso tudo, ele se sentia menos merecedor ainda, até porque o braço que segurava o escudo até então era um braço de super soldado, né? Quem ele não era também. Então
ele não
tem isso por...
Então tem sobre essa questão. Então, assim, eu acho que o Isaiah Bradley, ele não foi mais aprofundado na série, porque ele é um assunto que não dá pra tratar raso, não dá pra dar de um modo raso. Então, assim, se ele fosse aprofundado na série, se o assunto da questão racial, da existência dele, de tudo que fizeram com ele, fosse abordado na série, a série ia ter que ter mais de uma temporada. Né? Então eu acho
que,
estou pensando como roteirista aqui, né? Como roteirista, eles tiveram muita coisa para contar em quantos capítulos foi? 10 capítulos?
6
capítulos. É muita coisa. E eles, assim, ainda assim, eles fizeram uma coisa coerente, deixaram um arco coerente para todo mundo. Né? Então, assim, o Isaiah Bradley foi só uma introdução. Na verdade, para mostrar por que, que o Sam não se achava de mim. Ou seja, já houve o Capitão América. Já houve o Capitão América nele. E olha o que fizeram. E aí, essa transição por Sam, foi ele mostrar para o Isaiah Bradley que ele era o Capitão América, foi, olha, os tempos estão mudando. A gente está conseguindo, está conquistando. Agora as coisas estão diferentes. Tem muita coisa que está igual, mas tem muita coisa que está diferente. Tipo, né? É claro que a gente pode chegar e falar, ai, não, agora estamos muito melhores. O George Floyd acabou de ser morto aí. Tipo, tem nada de melhor.
Sabe, assim, a minha visão, é uma coisa muito minha, assim. E eu achava que aquele discurso do Sam para os senadores, ele ia me convencer da transformação do Sam em Capitão América. E não convenceu. Eu senti muito que é assim... Putz, a série não ajoelhou junto com o Kaepernick. O Edu vai entender que o Edu é o único fã de futebol americano no raio de quilômetros aqui. Então...
Eu entendi o paralelo.
Entendeu o paralelo que eu tô querendo dizer? Então, assim, porque o símbolo dos Estados Unidos, que é o que o Capitão América está carregando, é um símbolo do quê? Pro Isaiah Bradley, ele deixou muito claro do que é aquele símbolo. Exatamente. E tudo bem, não é a cruz da Virgínia lá, a bandeira de Batalha da Virgínia, que é o símbolo dos confederados lá. Não é isso. Isso é uma coisa bem pior. Mas o Isaiah Bradley apresentou um argumento que eu comprei totalmente, de que, assim, cara, o problema não é que eu estou renegando o símbolo. O problema é que o símbolo me renegou.
Me renega.
E renega você também. Então, se o homem negro que tomar esse manto vai estar pegando um símbolo que já deixou ele para que quis renegar ele. E eu não acho isso digno. E aí,
então,
a
questão é, o Sam, ele tem um discurso justamente mostrando que pode ser diferente. Que assim, você abandonar o símbolo vai ser só mais uma coisa que os negros vão deixar de fazer e deixar de ocupar o espaço.
Isso faz sentido bastante.
Quando você recua, você não ocupa espaço, você deixa espaço pro branco. Então, assim,
faz
foi o que
sentido.
Você falou. Eu não peguei o escudo no começo, olha o que fizeram. Puseram o John Walker. Olha que merda.
Puseram Filho do Kurt Russell, filho do Fuga de Nova York.
Então, assim, eu vou pegar esse escudo justamente para que não haja outro John Walker. Que não haja outro não. Branco maluco nessa.
Não, isso é um argumento muito bom. E não só isso, mas assim, não tem como não gostar de você. Eu vi uma entrevista com o Anthony Mack, que é o ator que interpreta o Sam Wilson no Colbert, e o entrevistador mostra pra ele o bonequinho do Falcão. E eu lembro de uma entrevista com o Anthony Mack quando ele conseguiu o papel de Falcão, e dele falando assim. E aí ele começou a falar sobre Mulher Maravilha, que é da DC, que é da concorrência. E ele falou assim, cara, não caguei se é Marvel ou se é DC. O que importa é que tem menina no mundo que vai olhar para um símbolo e vai poder ter um ícone de heroísmo. E eu vou poder ser um ícone de heroísmo para as crianças negras.
Exatamente.
E isso é muito legal. Isso é super bacana.
É sobre manter esse legado do Capitão América. É assim, é outro Capitão América e que simboliza outros tempos. Outros tempos. Os Estados Unidos teve um irmão, com todos os erros do governo Obama, teve um presidente negro.
Isso não é de se ignorar. Agora, um lugar no discurso final do Sam, onde eu gostei muito, é quando ele se posiciona como alguém que não tem o soro de super soldado. Tudo bem que ele tem a tecnologia Wakanda Stark ali pra voar, mas ele fala assim. O meu, e até teve um comentário muito bacana do Marcos Lopes, que ele fala assim, acho que o que diferencia o Sam e Steve do Walker, esse aí, é que os dois primeiros são fiéis aos princípios. O Sam se recusa a lutar com a Carly, do mesmo jeito que o Steve se recusa a lutar com o Bucky. Então, eu gosto muito dessa faceta do Sam, onde ele não usa o poder como uma forma de reprimir o mal através de violência. Ele fala, não, eu não vou lutar e é por isso que eu sou um herói. É porque eu não tô lutando. E aí ele chega...
Às vezes
aí ele
a escolha
tem...
de não lutar, às vezes a escolha de não lutar também é uma grande escolha, né? Quando você não faz a guerra...
Às a vezes é a mais corajosa.
Ele contraria a lógica, né? Ele contraria
às vezes,
a lógica.
Isso, às vezes lutar é covarde. Que aí você vê muito no, na cara, do, na, no, na face do John Walker. Que muito desse negócio de, tipo, a agressividade é uma forma de cobrir o meu trauma, cobrir a minha insegurança.
E a coisa da idolatria, né, também. É uma coisa egoica, né? Tipo, aí eu sou o herói, eu sou o cara.
Muito, pra caramba. É uma escolha difícil. E até uma maneira muito respeitosa do Sam... entender o manto e falar assim, cara, tem um motivo pelo qual é um escudo e não uma espada. Isso eu acho que ficou bacana no final. A gente, o síndico aqui de cima da embarcação tá batendo. A gente já vai começar a nossa saída do porto pra gente invadi-lo logo depois com outro tema. Mas, rapidinho, me falem o que vocês veem pro futuro agora que passou... Soldado Invernal, o que vocês veem rapidinho pro futuro próximo do MCU?
Agora vem Loki, né?
Vai vir Loki, vai vir Shang-Chi, vai vir Black Widow.
Eu acho que o Loki deve ser talvez uma das séries mais aguardadas, né? Está todo mundo insanamente aguardando a série do Loki, né? Vai ser
Eu acho que a série do Loki vai ter uma pegada de humor muito legal, né? Que todas as outras séries não tiveram, que não eram mais sérias, né? A WandaVision era sobre luto, o Soldado Invernal Falcão era mais sobre sociopolítica. Eu acho que a questão do Loki vai ser mais sobre fantasia e também vai fechar algumas
pontas
soltas do MCU.
Eu acho que vai ser um negócio muito Doctor Who, a série do Loki. Vai ser muito viagem no tempo, maluca.
É,
e eu queria muito ver um negócio daquele. Queria muito ver um negócio
Umbrella
mais Doctor Estranho.
Meio Umbrella Academy,
Edu. E Ed, suas visões pro futuro assim da Marvel, vocês estão ansiosos para o quê? Eu tô muito ansioso. Fala sério, eu tô muito ansioso pro Loki, eu tô muito ansioso pro Shang-Chi.
Tô muito ansiosa pela Viúva Negra, óbvio. Porque
desde o ano passado,
desde que começaram os filmes da Marvel, todo mundo teve filme e menos a Viúva Negra. Eu fiquei indignada lá no começo. Meu Deus do céu! Como não?
E agora a Viúva Negra. O que é isso que eu tô ouvindo? O que é isso que eu tô ouvindo? É o Thiago Cardim falando que o Gavião Arqueiro também não teve filme próprio? Deve ser.
Mas o Gavião Arqueiro é homem. O Gavião Arqueiro é homem. Tem um monte de homem.
Ninguém discorda. Alguém jogue uma boia pra Gabi, porque ela está se afogando na razão.
É, e um detalhe, né? Agora eu vou fazer um, né, parafrasear aqui o nosso querido Marcos Botelho, que logo logo vem para tomar o nosso lugar aqui. O Marcos diria o seguinte: um cara que usa um arco e flecha não merece uma série. Seria mais ou menos.
Na verdade, ele vai ter uma série. Fale tanto que o marido digníssimo da Gabi, ele adora o Gavião Arqueiro.
Não, eu estou parafraseando o Marcos Botelho, que não gosta.
A culpa é do Marcos Botelho.
Não gosta de nada, né?
meu personagem do Thiago preferido da DC é o Arqueiro Verde. E eu. Eu fiz 5 anos de arquearia. Então, acho que é por isso que o Thiago.
Mas aí é porque o Arqueiro Verde é um anarquistazinho, é um comunistazinho. Não tem nada a ver com. Vai me falar que do Senhor dos Anéis o mais esquerdinha é o Legolas. Ah, o filhinho do Tranduil vai ser o Legolas que virou o melhor arqueiro porque eu mereci. Não tem a ver com arquearia, tem a ver com outras coisas. Gente, essa foi a nossa discussão sobre Falcão e Soldado Invernal. Eu estou tremendamente contente pela essa conversa. Eu acho que foi uma conversa digna, foi uma conversa profunda. A série está na Disney Plus. Se você ficou com a gente até agora e não assistiu a série, você é um maluco, porque a gente estragou a série toda para você. Espero que vocês voltem na próxima Glocal Pirata. Fiquem atentos às redes sociais da Glocal. Fiquem atentos aos Twitters, aos Instagrams. Quero agradecer muito a presença de Edu Molina, nosso observador. Quero agradecer muito a presença de Ed, nosso timoneiro. Gabi, muito obrigado por todo o seu charme e elegância. Faz o seu jabá dos seus negócios. Pode falar.
Só uma coisinha antes da Gabi falar.
Gabi.
Oi. Você só tá estreando aqui, tá? Você só tá estreando porque
com
você vai voltar.
Com certeza,
tá?
Gabriela vai voltar. Você já vai está voltar. Pré-convidada.
Obrigada.
Para próximos
assuntos. Pode me chamar, que eu sempre... Falar de quadrinhos é comigo mesmo. Falar de cultura pop, pode chamar sempre que vocês quiserem. E eu amo muito o Silas e o Edu, são duas pessoas que eu adoro demais. Que, infelizmente, a gente não pode estar junto, porém, sempre que vocês quiserem me convidar, estou aqui. Eu não estou escrevendo mais no Minas Nerds, né? Porque a gente encerrou o Minas, eu dei uma encerrada no Minas. Porém, ainda existem alguns artigos meus no Gibizilla, que é o site do Thiago Cardim.
Que de vez em quando eu colaboro com alguns textos, e inclusive eu tive a honra de ilustrar o mascote.
O mascote, exatamente, gibizilla.com.br. E estou também no podcast aqui, família, da família brasileira. Não a tradicional, óbvio, né?
Mas de maneira nenhuma.
Da família alternativa, o podcast da família alternativa brasileira, que é o Imagina Se Pega no Olho, tá? Imagina Se Pega no Olho.com.br. Inclusive, a gente vai gravar agora, o próximo episódio vai ser sobre Star Wars, que vai ter o May the Force aí, vai ter o Star Wars
VTA, vai ter o May the Force.
A gente vai falar sobre Star Wars. Mas a gente fala sobre tudo, política, último episódio a gente falou sobre TDAH, que é um transtorno, né, de educação, aí, de aprendizado, na verdade, e aí a gente fala sobre um monte de coisa, ouve lá.
Maravilha. Nosso público maravilhoso, o Ed, você está coberto de elegância por mostrar aqui para o pessoal que está vendo, imagina se pega no olho. Pessoas, tripulação, muito obrigado pela sua audiência. Você aí no futuro, esperamos que você esteja com saúde, esteja feliz, esteja com felicidade. Desejo a vocês mares tranquilos. Até a próxima. Glocal Podcast.